Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Tem hora que o louvor está tão gostoso que não dá vontade de parar, né? A gente para porque tem que parar mesmo, por causa do engessamento litúrgico. Mas louvar sempre, incircunstancialmente, faz muito bem à alma. Nós queríamos, antes de estar ministrando a palavra no dia de hoje, nós gostaríamos de fazer uma oração. Teve uma avó que, conduída com o estado do seu neto, João Guilherme, ela mandou um pedido de oração. E eu sou avô e eu sei o quanto dói para o coração de um avô ver um neto em estado de enfermidade. Se há mais alguém com alguma enfermidade no seu corpo aqui, levante assim a sua mão, nós queremos identificar para estarmos orando. Se você precisa de cura de alguma enfermidade, nós temos uma pessoa aqui à frente, mais pessoas lá atrás. Não tenha vergonha de levantar a sua mão, porque o anjo de Deus, quando passar por aqui, vai procurar aqueles que professaram a necessidade de cura. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. A Bíblia diz que a oração da fé pode curar o enfermo. Feche seus olhos. Nós vamos apresentar o João Guilherme e todos aqueles outros que aqui nessa noite chegaram portando alguma enfermidade no seu corpo. A Bíblia diz que entre as qualidades que Deus, o Deus a quem nós servimos, tem, Ele tem qualidade e poder para curar. E se esse é um recurso que o cristão tem, por que não usá-lo, não é? Então, nessa noite, feche os olhos, curve a sua cabeça, vamos apresentar os enfermos nas mãos de Deus. Pai querido, muito obrigado. Não pelas enfermidades, mas pelo que elas produzem na nossa vida. Muitas vezes enfermo, o coração é quebrantado, a alma fica mais próxima de você. Muitas vezes essas dificuldades que nós passamos na nossa saúde produz uma conversão genuína na nossa alma. Muitas vezes precisamos passar por momentos dolorosos assim, para conhecermos ao Deus de milagres, que tudo faz por aqueles a quem Ele ama. Por isso, nessa noite, nós queremos te apresentar não apenas João Guilherme em tuas mãos, mas todos aqueles que portam algum tipo de enfermidade no seu corpo. Nós queremos banir de todos aqueles que estão sofrendo com uma enfermidade agora todo o mal que habita nos seus corpos. É no nome de Jesus Cristo que nós ordenamos a enfermidade que saia dessas vidas agora, no nome de Jesus, para nunca mais voltar. Agora, saia a enfermidade no nome de Jesus Cristo. E a igreja, crendo no poder de Deus, diz amém. Ainda antes de pregar, eu queria agradecer aos irmãos que oraram pela nossa viagem. Nós estivemos ausentes da igreja do Brasil e de Maceió a semana passada, numa dessas surpresas que Deus faz conosco. Uma das empresas que a gente nem tem uma atividade comercial antiga com ela, ela é nova, embora nós já tenhamos proximidades com eles, que já nos procuram há 5 anos. Houve uma indicação de uma das fábricas que a gente trabalha, na empresa que eu trabalho, para trabalhar com eles, e eles há 5 anos vêm procurando a se aproximar da gente, para a gente vir a ser distribuidor dos produtos deles. E só recentemente, há alguns poucos meses, que nós começamos uma atividade ainda muito incipiente com eles, mas eles resolveram nos presentear com uma viagem para a Argentina, para assistir o grande prêmio de moto velocidade que aconteceu a semana passada em Tucumã. E era uma região que eu tinha muito desejo de conhecer na Argentina, porque nós já tivemos missionários lá em Salta, em Jujuy. O Carlos Gomes, que é meu amigo de adolescência cristã, foi pastor em Jujuy durante muitos anos. Eu pude, estando lá e em Jujuy, conhecer a cidade onde esse querido amigo, pastor de muitos De muitos anos atrás, ele habitou em Jujuy, eu acho que por umas 2 décadas ali naquele local. E nós tivemos a oportunidade de conhecer tudo aquilo ali. Foi muito bom, foi um final de semana muito especial. Eu particularmente gosto muito de moto e gosto de velocidade. Então também foi uma oportunidade de a gente estar respirando um pouco aquele mundo daquelas pessoas. E pude conhecer outras pessoas que não conhecia ainda dentro dos distribuidores da Moutu. E tem 2 que são pastores também, muito interessante. Um dos diretores da Moutu disse assim: eu gosto muito de trabalhar com pastores porque eles são íntegros e a gente pode ter estabilidade na nossa relação com eles. Muito legal ouvir isso de uma pessoa que não tem uma proximidade, uma aliança com Deus mais profunda. É uma cidade muito distante do norte da Argentina, já próxima da divisa com a Bolívia, a 2 horas de viagem de Buenos Aires, 2 milhões de habitantes. Muito católica, poucas igrejas evangélicas. Muitas usinas de açúcar do lado da cidade de Tucumã, 8 usinas de açúcar. E o autódromo fica num lugar perdido, assim, no meio do nada, às margens do rio Rondo, uma região muito bonita, belíssima região daquele autódromo. Mas enfim, eu fui em paz e voltei em paz e aqui estou, agradecendo aos irmãos que oraram. Se você quer compartilhar conosco da leitura da Bíblia, você pode fazê-lo de 2 maneiras. Você pode fazer através do PowerPoint, que já está sendo exposto aqui, ou através da sua Bíblia. Se você quiser, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo de número 5. Eu tive tempo de ler muito durante esses dias que viajei para a Argentina, porque passei muitas horas preso a uma cadeira de avião, e eu li muito a palavra de Deus e pude conversar muito com Deus, e o Espírito de Deus ministrou muito ao meu coração nesses dias sobre a necessidade de estarmos ouvindo os avisos de Deus. É interessante, nós estamos sem dúvida vivenciando a última geração da igreja na terra, e ouvir os avisos de Deus será certamente imprescindível para nós chegarmos na Jerusalém Celestial. Por isso, a palavra dos 3 minutos dessa semana vai estar sendo sobre os avisos de Deus. A palavra do boletim de hoje está tratando dos avisos de Deus, que o Caim não viu, falta do espelho que ele deixou de ter na sua alma, deixou de perceber-se mesquinho, invejoso, alimentou o desejo demoníaco de matar o irmão, e ele teve, sem dúvida, muitas oportunidades de disciplinar os sentimentos do seu coração, e não o fazendo, chegou às consequências drásticas de ter matado seu irmão. Em um flagrante do primeiro homicídio que aconteceu no mundo. Por que isso aconteceu? Porque não ouviu os avisos de Deus. Porque não esteve próximo de Deus. Porque não disciplinou os desejos do seu coração. Hoje nós vamos de novo na palavra estar refletindo sobre os avisos de Deus. E o texto está em 1 Reis capítulo 5, versículo de número 1. Todo esse capítulo 5, eu vou dar um exercício de casa para vocês. Leiam em casa. Esse é um capítulo espetacular da Bíblia. Porque você vai perceber como uma pessoa pode entrar de um jeito, como uma pessoa pode estar muito próximo de Deus, e lá no final do capítulo, e mais precisamente até o 9º capítulo de 1 Reis, você vai ver a degradação espiritual de Salomão, porque não ouviu os avisos de Deus, que muitas vezes esteve na voz de alguém que estava do seu lado, na voz de um amigo, na voz de um parceiro comercial, na voz de uma pessoa que convivia com ele. Mas muitas vezes fechamos na nossa arrogância os nossos ouvidos à voz de Deus. E isso me lembra uma das cenas muito fortes que eu vivi o mês passado. Nós estávamos com um grupo de irmãos aqui procurando um local para fazermos cultos lá na praia. Cultos que estão acontecendo hoje, dia de quinta-feira, no hotel Enseada. E a dona do prédio, ela tinha uma pessoa que tomava conta daquele prédio, na verdade um caseiro, que ela marcou para ele estar ali. E nós fomos surpreendidos que o caseiro, apesar de estar marcado para estar, não estava. E ela, envergonhada de termos juntado um grupo de líderes aqui da igreja forte e não pudermos ver o prédio, ela contratou um chaveiro. O chaveiro chegou rápido naquele local, porque o negócio dele era próximo daquele prédio, e eu pude avaliar todos os movimentos daquele chaveiro. E eu posso dizer que o tempo que ele gastou inflexionando o seu corpo para descansar a ferramenta no chão e para escolher a ferramenta certa para abrir aquela fechadura foi muito maior do que o tempo que ele gastou para abrir a fechadura. Se ele gastou uns 15, 20 segundos para observar o mecanismo da fechadura, para saber qual era a ferramenta que ele ia introduzir ali, ele não gastou mais do que 10 segundos para abrir a fechadura. Eu fiquei impressionado com a habilidade dele na abertura daquela fechadura. Mas eu voltei para casa pensando, Satanás, ele tem muito mais habilidade do que esse chaveiro para abrir as trancas do nosso coração. E é por isso que é necessário nós estarmos de ouvidos abertos aos avisos de Deus, que muitas vezes são sutis, aparecem através de um sonho, da voz de uma criança, de uma manifestação da natureza, do conselho de uma esposa, da insistência de um amigo, de um convite de alguém, e a gente não interpreta que aquilo é a voz de Deus. Então, para que essa palavra sirva de semente para o seu coração e que ela produza mudanças de atitude na sua vida, vamos orar. Porque a palavra lançada, para ser germinada, precisa encontrar um solo fértil. Eu sei que a palavra, ela produz aquilo que Deus planejou para ela produzir, mas precisa primeiro cair em um solo fértil. Vamos adubar o solo dos nossos corações com oração nessa hora. Feche os seus olhos e nós vamos conversar com Deus. Pai querido, nós queríamos te entregar o texto lido, todo o capítulo que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Nós pensamos que se você nos ajuda fertilizando o solo do nosso coração, nós vamos sair daqui completamente transformados pelo poder da tua palavra. Nós vamos aprender a aguçar os nossos ouvidos e a disciplinar os nossos corações a sermos obedientes aos seus avisos, entender quando eles chegam aos nossos ouvidos e aplicá-los obedientemente aos nossos corações, para que as nossas ações, elas estejam em consonância e de acordo com a tua vontade para as nossas vidas. Por isso, nós te pedimos, fertiliza o solo do nosso coração, para que nós possamos sair daqui diferentes, tocados, agraciados, provisionados com uma mudança que se processará na nossa forma de ser. É a nossa oração que nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Você diz amém? Eu estava pensando acerca dos avisos de Deus, que são profundamente insistentes nas nossas vidas, que nós temos dois tipos de dificuldades com relação aos avisos de Deus. O primeiro é que nós nunca achamos que Ele é conosco. É muito comum, por exemplo, você ouvir um comentário de alguém depois de uma prédica na igreja: ah, pastor, o fulano precisava estar na igreja hoje. Quem precisava era tu, incircunciso filisteu. Mas o boné nunca cabe na tua cabeça. Sempre tem o número de alguém que você lembra. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender que qualquer ação corretiva, ela se encaixa às nossas necessidades. Parece que nós temos o espelho da alma quebrado. A gente enxerga para fora, nunca para dentro. E esse parece ser um dos grandes problemas da humanidade. A gente nunca consegue fazer uma autoavaliação positiva. A gente sempre olha para dentro da gente achando que nós somos os melhores seres humanos do mundo, que somos aptos para herdar o reino celestial sem necessitar de nenhuma mudança. Por isso que quando Deus começou a preparar o caminho da chegada de Jesus, ele botou no caminho de Jesus um profeta bravo, chamava João Batista. A Bíblia diz que ele pregava de forma excêntrica, ele se vestia de peles de camelo. Você já pensou que é uma pessoa pregando no deserto vestido de pele de camelo? Era para qualquer pessoa de mente normal dizer: não dá para ouvir esse pastor, que ele é doido, basta olhar a roupa dele. Mas para agravar mais a situação, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ver um pastor comendo aquela refeição só ia acentuar o escândalo da mente de qualquer uma pessoa que estivesse sendo convidado para ouvir as suas prédicas. Pior que isso, pregava no deserto. E não era embaixo de uma árvore, não, era embaixo de sol causticante. E mesmo assim, a Bíblia diz que ia multidões ao deserto para ouvir João Batista. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas tinham sede de aprender a enxergar a sua própria alma. E eles chamavam os seus interlocutores, aqueles que iam ouvir a sua mensagem, de raça de víboras, de sepulcros caiados. Era a mensagem brava do começo até o fim, porque nós temos o espelho da alma quebrado. E muitas vezes o que precisamos é mesmo de uma mensagem dura, que nos reposicione, que nos coloque no lugar que Deus quer que nós estejamos para sermos abençoados. Deus não quer que a gente mude de posição, não só para a gente ficar bonitinho no filme diante da foto que Ele vai tirar, não. Ele quer porque para sermos abençoados, nós temos que estar no centro da sua vontade, senão a gente perde o direito à bênção. A segunda coisa que me vem à mente, que me ocorre à mente, é que nós temos uma dificuldade muito grande de identificar a voz de Deus, porque muitas vezes nós somos tão espiritualistas e espiritualizados que a gente pensa que Deus fala assim do céu, né? Abrindo apenas as nuvens do céu e dizendo: oh, meu servo, né? Deus fala de muitas maneiras, de muitos modos, de formas surpreendentes. Muitas vezes a voz de Deus soa aos teus ouvidos e você não consegue identificar, porque o seu coração está diante da presença e da voz de Deus, mas você está distante dele. Aí você não consegue interpretar que é a voz de Deus que fala ao seu coração. Em terceiro lugar, nós somos profundamente dissimulados. Quando Deus fala conosco, ou quando alguém com quem nós convivemos, que conhece o nosso caráter e sabe as nossas deficiências, ministra nas nossas falhas, a gente diz: isso é você que está com bobeira comigo. Eu, na verdade, não sou assim do jeito que você está falando. Eu tenho outro comportamento. Quando, na verdade, aquela palavra vem de Deus para conserto da nossa vida, para conserto da nossa alma, e a gente não entende isso. Nós estamos diante de um dos textos mais interessantes do Velho Testamento. Havia sendo tratado ali um contrato entre Irão e Salomão. Irão era rei de Tiro, uma nação muito próspera. Era um contrato a fio de bigode, porque os homens naquela época eram mais confiáveis. Hoje já não existe contrato de fio de bigode. Se tem um contrato, tem que ser lavrado em cartório. E os donos de cartório, sem dúvida, estão entre as pessoas mais ricas de qualquer cidade. Porque qualquer negócio que você faça, vendendo ou comprando, alugando, ou sendo locatário ou sendo locador, você vai ao cartório para registrar, porque os homens não são mais confiáveis. Naquela época, Hirão faz um contrato a fio de bigode com Salomão. Ele está profundamente alegre que a extensão do trono de Davi está se cumprindo. Ele era um dos melhores amigos de Davi. E eu queria compartilhar a leitura de um texto um pouquinho extenso da palavra de Deus com vocês, como eu não costumo fazer em cultos nem em prédicas. Mas é necessário para que a gente compreenda o teor do que Deus está querendo falar conosco. Deixe a sua Bíblia então aberta no capítulo de número 5 de 1 Reis. A gente pode desejar voltar a ele em alguns momentos, ou não, não é? Se não for necessário, a gente não sabe o caminho pelo qual nós seremos guiados pelo Espírito. Mas o texto diz em 1 Reis, no capítulo 5, versículos do 3 ao 6: bem sabes tu que Davi, o meu pai, irão falando para Salomão, olha, numa carta que ele mandou para Salomão, com alguns emissários, alguns ministros de Estado. Quando Salomão, ele começa a assumir o trono, o Hirão manda ministros de Estado com essa carta: bem sabes tu que Davi, seu pai, quando Hirão viu que Salomão assumiu o trono, ele mandou uma carta, está no versículo 1 do capítulo 5. Ele diz assim: Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi, e quando ele soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, ele enviou ministros de Estado com uma carta endereçada a Salomão. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: você sabe que Davi, meu pai, aí já dentro dos versículos que eu tinha dito, teve muitas guerras contra nações e ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele desejou fazer esse templo, Deus não permitiu, porque ele estava em lutas, em guerras. Mas agora, o Senhor me deu paz em todas as fronteiras, e eu não tenho mais inimigos, não há perigos de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai: o seu filho vai construir o templo que você desejou construir para mim. Portanto, eu resolvi construir esse templo para adoração do meu Deus, o Senhor dos Exércitos. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim, os meus operários trabalharão junto com os teus, e eu pagarei aos teus operários o quanto você determinar. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores com tanta habilidade como o povo e a gente da sua cidade. E aí nós vemos Salomão, diante de um amigo de seu pai, arguto, administrador, oportunista do jeito que ele era, quando ele viu que Hirão estava com o coração aberto para estender a ele a mesma aliança que tinha com seu pai, e quando ele percebe que agora está na hora de fazer o templo e o seu palácio, ele manda de volta pelos ministros de Hirão uma carta dizendo: olha, no Líbano, na região onde você governa, tem as melhores madeiras e tem os mais habilidosos artífices no corte dessas madeiras. Eu queria combinar com você que você mandasse cortar essas madeiras, os teus artífices, os teus funcionários cortassem essas madeiras, porque eu vou precisar delas para construir o templo que Deus determinou que eu construiria. Sonho do meu pai de ter um lugar de adoração para o nosso Deus. E aí nós vemos a voz de Deus agindo de acordo com o coração de Hirão. Em três fases dessa proposta de Salomão, Deus aparece. A primeira está inserida nos versículos 7 ao 9, porque a Bíblia diz que depois que Hirão recebeu essa mensagem de Salomão, ele ficou contente. Ora, irmãos, Salomão estava fazendo um saque no Tesouro Nacional de Tiro, e mesmo assim o rei de Tiro ficou alegre. Agora me diga se isso não é a mão de Deus agindo. Um amigo seu deseja fazer um saque na sua poupança e vai pagar isso a muito longo prazo, 20 anos de carência. e você ainda fica alegre, porque é um amigo de um filho seu, e você está estendendo a amizade que você tinha com o pai dele ao filho. Olha a resposta de Irão: louvado seja Deus por dar a Davi um filho tão sábio para ser rei desse grande povo, dessa grande nação que é Israel. Então ele mandou a seguinte resposta a Salomão: recebi a sua carta e vou fazer conforme o seu pedido no que se refere à madeira. Tenho madeiras de cedro e de cipestre, duas madeiras que estão entre as melhores madeiras que existem no mundo. Meus homens trarão as madeiras das montanhas do Líbano, porque é lá nas montanhas do Líbano que existem os melhores cedros e os maiores cipestres. Eles formarão jangadas com ela, e eles colocarão essas jangadas no mar, e estarão essas jangadas descendo pela costa até o lugar que você determinar. A disposição de Irão de cumprir aquele contrato, aquele trato a fio de bigode, na minha opinião, revela que Deus estava agindo profundamente a favor de Salomão. Era um recado de Deus para Salomão: menino, eu estou te abençoando, se você continuar fazendo a minha vontade, eu vou continuar realizando teus sonhos. Mas há uma segunda atitude que me revela que Deus está cuidando de Salomão e do seu reino. Essa atitude está no versículo 10 do capítulo 5, porque a Bíblia diz que Irão cortou madeira de cedro e cipestre para Salomão, tantas quanto ele desejou. Você entende o que é isso? Você precisar de uma fonte de matéria-prima para realizar um sonho, de construir uma casa para você, um palácio para você, e uma casa de adoração para Deus, e você ter recurso para tirar, e esse recurso nunca acaba. Você pede e vem mais, você pede e vem mais, você pede e vem mais. O rei daquela nação, ele não se cansava de mandar recursos para administrar aquela construção que Salomão estava fazendo para o seu Deus e para si próprio. Mas há uma terceira forma da manifestação de Deus ali na vida de Salomão que eu consigo identificar claramente nesse texto. Versículo 11 do capítulo 5, a Bíblia diz assim, olha: e como pagamento, Salomão combinou de mandar para ele, durante o período em que ele estivesse utilizando da madeira, do cipestre e de ouro, escuta, olha para mim, 7 toneladas e 200 quilos de ouro. 7 toneladas e 200 quilos de ouro foi a quantidade de ouro que Irão mandou para Salomão para ser utilizado nos artefatos da construção da casa de Deus e do palácio que ele iria morar, fora madeira nobre que custa uma fortuna. Quem já construiu sabe, porta de jatobá que nem tem comparação com o cipestre, não é? E nem com os cedros do Líbano, são caríssimas. Uma pequena porta pode custar R$2.500, R$3.000 em uma madeira não muito trabalhada por uma marcenaria que não seja daquelas mais caras. Você imagina aqueles milhares de toras de madeira nobre sendo lançadas sobre o mar durante 20 anos. E olha o que Salomão mandava todo ano para a casa de Irão: 4.400 litros de trigo e 4.400 litros de azeite de oliva. Obviamente que essa mercadoria era só apenas um pagamento inicial, uma entrada para que toda aquela obra fosse feita, porque Salomão combinou com Irão a fio de bigode que não podia gastar mais dinheiro além disso, porque todos os recursos da nação estariam sendo empreendidos na construção do templo. Ele nem conta que também tinha o palácio envolvido, mas ele constrói também o palácio. Então é muito importante nós registrarmos que esse acordo esteve em vigência durante 20 anos. É difícil você ter um acordo comercial nesses termos. Você só tira e manda muito pouco durante 20 anos, mas Irão honrou aquele acordo feito a fio de bigode com Salomão durante 20 anos. Isso estreitou a relação dos dois. Os dois se tornaram mais amigos do que Irão era do seu pai. Agora, depois de 20 anos sendo beneficiado por uma amizade que Deus abriu as portas para você ter, você pensa que Salomão continuou sendo o mesmo amigo que ele era? Não. E aí a voz de Deus vinha, sabe, através de quem? Da voz de um amigo. Porque depois de 20 anos, abra a sua Bíblia no mesmo livro, no capítulo de número 9. Depois de 20 anos, muitas coisas já haviam mudado no coração de Salomão. Salomão já estava completamente diferente, contaminado e distanciado de Deus. Havia infringido 3 mandamentos, 3 avisos que Deus dera a ele, que ele não podia ter quebrado, que daqui a pouco nós veremos quais foram. E ele estava completamente transtornado espiritualmente. Era muito diferente daquele Salomão que começou aquela obra do templo e do palácio. Mas chegou o final dos 20 anos, quando enfim o templo e o palácio ficaram prontos, e ele tinha que quitar a fatura com Irão. Ele tinha que pagar o resto que ele tinha ficado de débito com Irão. Porque durante o tempo da construção, o combinado era ele mandar só azeite e trigo, mas agora ele teve que pagar. E se você olhar nos versículos 10 ao 14 do capítulo 9, o pagamento vai ser feito. A Bíblia diz assim, que sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as suas casas, tanto a de Deus como o seu palácio, a casa do Senhor e a casa do rei ficaram prontas. E aí Salomão já não precisava nem do cipestre, nem do cedro, nem do ouro que eram enviados por Irão. Sintoma de que precisava Salomão pagar então o débito com Irão. Então, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da Galileia. Esse foi o pagamento pelos 20 anos de madeiras que Irão mandou e pelas 7,200 toneladas de ouro. Irão, confiando em Salomão, certamente já devia ter notícia de Salomão que ele ia ganhar no final do contrato as 20 cidades. E ele nunca desconfiou que Salomão poderia estar passando um canudo de chinês duvidar. Porque era amigo, ele abriu o coração para Salomão. Ele não percebeu que Salomão, ao longo daquele contrato, foi se distanciando de Deus. E o homem menos confiável que existe no mundo é aquele que está distante de Deus. Um outro dia eu estava aconselhando uma moça casada, o marido se aproximando de Deus, e ela veio conversar comigo, ela disse assim, pastor, eu tenho raiva de igreja evangélica e o meu marido está começando a andar aqui na Gênesis. Eu falei, moça, você não sabe o benefício que Deus pode gerar no seu marido se ele começar a andar na presença de Deus. Ele vai se tornar confiável, estável, ele vai ser uma pessoa que você vai ver, ele vai melhorar de comportamento. Não importa, na minha família todo mundo detesta crente. E eu perguntei para ela, e como é o seu marido? Ela fez uma descrição do marido, eu digo, ele precisa de Deus. Mas ela estava revoltada porque o seu marido estava começando a andar aqui. Por que isso acontecia? Porque ela não sabe o quanto Deus pode mudar o coração de um homem. E Irão não percebeu, porque estava vivendo num outro país, não é? O acordo era comercial, mas eles estavam distantes, a mudança de Salomão. E agora ele veio olhar as cidades que haviam ganhado de pagamento. As 20 cidades que Deus, as 20 cidades que Salomão deu a Irão em pagamento. Olha só o que a Bíblia diz. E saiu Irão de Tiro e veio ver as cidades que Salomão lhe dera em pagamento. Porém, ele ficou com os seus olhos perplexos diante das cidades que Salomão lhes deu em pagamento. E olha a voz de Deus na voz de um amigo. E por causa disso, Irão foi a Salomão e disse: irmão meu, que tipo de cidade é essa que você me deu? Porventura foi esse o negócio que nós fizemos? É esse o pagamento que você me dá por 20 anos, eu mandando ouro e madeira para você? O texto bíblico diz que Irão chamou essas cidades de terra de Cabu. Cabu, no hebraico, é terra sem fertilidade alguma, terra imprestável, refugo, terra que ninguém quer. E aí enviaram Irão ao rei, enviaram Salomão ao rei de Tiro, essas 20 cidades como herança de pagamento, aos 20 anos de bons serviços, boa amizade e bom contrato comercial que os dois mantiveram. Daqui nós vamos extrair a mensagem. Preste atenção em tudo que Deus tem para falar daqui para frente, porque eu só estava contando uma história de uma relação comercial entre um rei e outro rei. Mas se aperceba que naquela hora em que Irão viu o pagamento que ele estava recebendo de Salomão por todo o benefício que ele tinha gerado a Salomão, ele consegue identificar que o coração de Salomão não é mais o mesmo. E é disso que ele está reclamando: irmão meu, é esse o pagamento que você me dá a tantos benefícios que eu fiz para você? Há correlatos na Bíblia. Quando Judas traiu Jesus com um beijo na sua face, depois de tê-lo vendido por 30 moedas de prata, Jesus olha para Judas e diz: amigo meu, por que foi que você veio? Qual a finalidade desse seu beijo? Por que você está aqui me beijando? É esse o pagamento que você me dá por eu estar entregando a minha vida por você? Literalmente, as ações são correlatas. O olhar de Jesus para Pedro, na hora em que ele nega, e que o galo canta pela terceira vez, denunciando aquilo que Jesus já havia avisado para ele: olha, quando o galo cantar a terceira vez, perdão, quando o galo cantar, você terá me negado três vezes. Esse trocadilho pega muita gente, né? O galo não cantou três vezes, cantou uma, mas Pedro negou três vezes. A Bíblia diz sintomaticamente que Jesus, literalmente aprisionado por aquelas circunstâncias que envolvia ele, não fala nenhuma palavra a Pedro, mas na hora que o galo canta, Jesus procura com a visão onde está Pedro, e quando ele encontra Pedro no meio da multidão, ele descansa o olhar, como quem se dissesse: Pedro, eu te avisei, era para você ter se preparado, mas você não deu ouvidos ao meu aviso. E por não dar ouvidos ao aviso de Jesus, Pedro nega ele três vezes, caindo em crise de depressão, caindo em distanciamento espiritual profundo. Se não fosse o socorro que Jesus prestou a Pedro, o destino de Pedro certamente seria o mesmo de Judas. Mas o nosso caso é Irão e Salomão, e nós vamos voltar a ele para nós não perdermos o fio da história. Irão está com a sua mente em estado de profundo desapontamento. Uma confusão emocional se dá diante das cidades que ele foi ver que recebeu em pagamento. Uma indignação, um sentimento de impotência. Eu passei 20 anos abençoando a vida desse cara, mandando madeira toda hora, meus funcionários trabalhando com muita intensidade para ele fazer construções que não eram minhas. E olha só o que ele me dá. Você imagina o sentimento de impotência e de indignação que Irão estava sentindo. Mas tudo o que ele manda é um recado que era a própria voz de Deus. Porque quando ele diz: irmão meu, é esse o pagamento que você me dá? Ele está dizendo muitas vezes aquilo que Deus fala aos nossos corações diante das nossas atitudes. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. E às vezes o nosso relacionamento com Deus é frívolo, mesquinho, dissimulado. O pagamento que nós damos a Deus diante de tantos benefícios que Ele tem gerado na nossa vida é os últimos minutos do nosso dia, quando já estamos cansados, exaustos, gastamos muito tempo. É quando a gente chega em casa vendo programas de televisão, gastando com coisas fúteis, a gente não se dedica a Deus. E aí lá na hora de dormir a gente lembra, eu vou fazer uma oração para Deus proteger a minha casa contra o ladrão, contra os raios da chuva, contra as intempéries da natureza, tudo coisas que você faz em benefício de si próprio. Até nas nossas orações nós somos egoístas e mesquinhos, nós revelamos distância do nosso coração em relação ao coração de Deus. No lugar de nós revelarmos paixão, de dizermos, estava com saudade desse momento, como eu desejei chegar em casa para me ajoelhar aqui no meu quarto e conversar com o meu melhor amigo, a gente despeja nos últimos minutos, já sonolento, algumas vezes a gente dorme orando, aquela oração frívola do me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, porque eu preciso, preciso, preciso. Deus estava falando com Salomão, na voz do seu melhor amigo. Quantas vezes Deus não nos fala na voz de alguém que está próximo? Salomão foi se desviando aos poucos. A Bíblia diz que ele não podia casar com muitas mulheres, porque esse era um mandamento de Deus para os reis, e ele foi adquirindo muitas mulheres. Chegou a ter várias centenas no seu harém. A Bíblia diz que não era para casar com mulheres que não professassem a mesma fé, ele casou com mulheres de outros credos. Elas trouxeram outros deuses para dentro de Israel, como por exemplo Astarote e Afrodite, que eram deuses da fertilidade. Você sabe como é que se adorava a esses deuses da fertilidade em Israel? No meio de um culto como esse, no centro do templo eles colocavam uma cama e era feito um bacanal com mulheres que tinham relações sexuais explícitas na frente de todo mundo, em busca de serem férteis. Eles adoraram, e Salomão instituiu a adoração a Moloque, que era um deus que tinha imolação de sangue humano envolvida. Muitos pais mataram seus filhos em cultos a Moloque dentro de Israel. Salomão foi se distanciando de Deus. A Bíblia diz que reis estavam instituídos pelo Senhor, não podiam acumular para si muitas riquezas. Esse é o problema do Brasil no momento, né? Os políticos quiseram acumular muitas riquezas, nós estamos passando toda essa vergonha. E Salomão se tornou o rei mais rico que já houve na terra, em um flagrante de desobediência à vontade de Deus. O que Deus queria era que se a nação fosse próspera, ele dividisse os ganhos com aqueles que tinham mais necessidade, mas ele resolveu acumular no seu tesouro pessoal. É isso que Irão está constatando. Meu irmão, você está muito diferente, porque durante 20 anos eu lhe ofereci estabilidade, o meu trato com você foi cumprido até a hora que você disse, eu não preciso nem de ouro, nem de madeira mais, cessa. Agora, quando eu preciso de você, que você me pague o que eu enviei para você, para que eu possa restituir nos tesouros da minha nação, para que eu possa prestar contas com o meu povo, aquilo que eu gastei contigo, é isso que você me dá? 20 cidades que não prestam para nada? Era a voz de Deus falando com Salomão. Salomão, você está muito diferente. Você precisa refletir nas suas ações. Eu fico pasmo, como é que alguém tão sábio como foi Salomão chegou a um nível tão baixo como esse, de não honrar aquilo que tratou, de não ser fiel com quem tantos benefícios gerou a ele, ter esquecido de Deus que o conduziu em misericórdia ao trono. Salomão não era, na ordem natural dos fatos, o sucessor do seu pai. Ele era filho de uma relação problemática entre Davi e Batseba, a mulher que se prostituiu com Davi. Mas Deus, invertendo tudo, coloca Salomão no lugar dos outros meio-irmãos que ele tinha na primazia da sucessão, e ele se torna o herdeiro do trono do seu pai. Foi Deus quem fez isso, irmãos, não era habilidade de Salomão, não. Foi Deus quem foi misericordioso com ele. Era Deus querendo mostrar o tamanho do seu amor e o quanto ele inverte tudo. Enquanto a gente faz tudo para atrapalhar a nossa vida, o nosso futuro, Deus, quando resolve agir em amor, ele nos perdoa de todos os pecados, nos ama e inverte todas as coisas que naturalmente nós devíamos ter que passar ou sofrer. Ele desconhece Deus, adora deuses estranhos e é infiel com o seu melhor amigo. Relações destruídas na vertical e na horizontal, porque estava distante de Deus. Eu descubro 4 atitudes que são comuns aos homens na hora em que eles se distanciam de Deus e na hora em que Deus insiste em nos dar insistentes avisos. A primeira atitude é que, diante de uma brusca mudança de comportamento, todo mundo em nossa volta denuncia a nossa mudança. É filho que olha e diz para o pai: pai, você está muito diferente, você está nervoso, pai. Pai, você está muito diferente, você chegava em casa de 6:30 depois do trabalho, você está chegando de 6:00, pai, o que é que tem com o seu comportamento? O que você está fazendo, pai? Você está com outra mulher fora de casa, pai? Você vai destruir a nossa família? É Deus falando com todo mundo, em todo lugar. É a mulher que nota a mudança de comportamento. Um dia, alguns anos atrás, quando eu pastoreava uma congregação em Jatiúca, um irmão da igreja, já maduro, começou a mudar de comportamento e de feições. Ele começou a deixar crescer o seu cabelo, e ele veio falar comigo: pastor, tem algum problema se eu ficar com o cabelo grande? Eu falei: não, irmão, isso não é nenhum problema. Se você, eu acho errado, porque aqui é muito quente, mas se você quiser, e se você tratar bem do seu cabelo, se você não deixar crescer piolho, caspa, né, se você higienizar ele todo dia, não tem nenhum problema, é um problema seu. Mas aí um dia, depois que ele foi começando a mudar de aparência, eu conversei com a mulher dele, e eu disse assim: querida, me diga uma coisa, seu marido mudou tanto de aparência que eu resolvi conversar com você. Ela disse, ah, pastor, se só tivesse sido o tamanho do cabelo que ele mudou, seria bom, mas ele mudou de companhias, os companheiros dele agora não são mais os da igreja, ele está saindo com pessoas que bebem, começou já a falar palavrões dentro de casa, ele está muito diferente. Esperta aquela mulher. Quando ela viu a mudança externa, ela já começou a avaliar aquelas que vinham e provinham de dentro do seu coração. Mas ela disse assim: pastor, mas fica tranquilo, porque eu já notei as mudanças do meu marido e eu estou tratando isso em jejum e oração. Eu não sei se você percebe, mas a mudança que se deu no coração de Salomão se dá na vida de muitas pessoas. E elas não acontecem do dia para a noite, não, elas vão acontecendo aos pouquinhos. É a gente que não tem um espelho na alma para se autoavaliar e dizer assim: Deus, me ajuda, eu preciso do teu socorro, porque eu estou sentindo, eu estou me degradando moralmente, me degradando espiritualmente, eu estou deixando de orar, eu estou deixando de jejuar, eu estou deixando de ler a Bíblia, eu não estou mais próximo de você. A ceia é um aviso de Deus para nós. Na ceia, Jesus disse isso aos discípulos: olha, dentro de nós, entre um de nós, há um que foi se degradando por interesse financeiro, foi amando mais o dinheiro do que a mim, e ele me vendeu por 30 moedas de prata. Era para naquela hora Judas ter caído de joelho e arrependido, chorando, ter dito: fui eu, me perdoa, eu quero me consertar. Mas arrogante, naquela hora a Bíblia diz que ele toma a ceia de forma diferenciada, porque Jesus dá o sinal de quem será o traidor, vai pegar o pão que estava sendo oferecido e vai embeber dentro do cálice e vai entregar o pão embebido no cálice para Judas. É por isso que a gente não faz como a Igreja Católica Romana, que pega a hóstia e embebe no vinho e dá para o cristão tomar, porque esse é o sinal que Jesus deu da identificação do traidor. A gente dá o cálice e dá o pão separado um do outro. Mas a Bíblia diz que depois que ele come o pão embebido em vinho, ele sai, ele abandona aquela reunião sem fazer confissão do seu pecado. E porque não fez confissão, sintomaticamente a Bíblia diz, e Satanás, naquela hora, eu vou repetir, e Satanás naquela hora entrou nele. Possessão ativa, a partir daquele momento ele já não sabia mais o que fazia. Por quê? Não ouviu os avisos de Deus. Quando a gente começa a mudar de comportamento, Deus usa muitas pessoas para nos avisar. Mas dissimulado, gente, a gente diz, não é comigo que Deus está falando. Como eu já tenho visto isso, gente, funcionários que eram profundamente engajados na empresa, aí depois de um tempo eles se tornam indisciplinados, começam a dar trabalho para os seus patrões. Marido que quando começou levava rosa para a mulher, dava café na cama, passou alguns anos e ele se tornou bruto, estúpido com ela. Você acha que uma mulher vai amar você a vida inteira se você se tornar ríspido e estúpido com ela? E o pior é que tem mulheres que ainda estão dizendo assim, o pior não é isso, pastor, é que o meu nunca levou. Nunca eu tive a chance de tomar um café na cama porque o meu marido preparou. Não é que ele se degradou ao longo dos anos, é que ele nunca fez. Se toca, varão! Porque só tem uma maneira de você despertar amor nas pessoas com quem você convive, é servindo bem a elas. É gerando motivações de alegria. Tem membros de igreja que quando chega, irmãos, na igreja, ele diz, pastor, o que é que precisa ser feito? E tem alguns deles que são habilidosos, fazem tudo. Passou alguns dias, você procura ele, canto mais limpo, irmãos. Desapareceu. Não vem mais. Não manteve a estabilidade das suas decisões. Mas há uma segunda coisa que eu queria denunciar aqui. É que quando nós nos distanciamos dos avisos de Deus, a gente começa a fazer coisas que nunca a gente fez. Salomão nunca tinha sido infiel nos seus tratos, mas agora estava pagando o eirão depois de 20 anos de muitos bons serviços prestados com 20 cidades que não prestavam para nada. Já viu aquela pessoa que tinha um padrão estável, era emocionalmente aquela mesma pessoa sempre, confiável dentro do lar? A moça que escolheu aquele rapaz para ser marido, ela identificou nele a estabilidade das emoções, das ações, mas de repente o cara começa a se degradar, porque está distante de Deus, porque já não ouve os avisos do Senhor, começa a fazer coisas que nunca fez. Ah, isso é normal, todo mundo faz, isso quando bate em casa de crente, é uma praga, irmãos, que precisa ser combatida na hora com jejum e oração. Crente que se seculariza, que normatiza os seus valores pelos valores do mundo, que se distancia dos princípios de castidade, de santidade, de separação, dos pecados que o mundo todos os dias nos oferece para dar, vai produzir o final da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. A frase de Deus é a mesma de Irão, é isso que você está me dando em pagamento, meu filho, depois de tanto que eu fiz por você? Eu tinha um amigo que não usava perfume de homem, só usava perfume de mulher. E por ele ser meu assessor comercial na empresa com a qual eu trabalhava, eu comecei a estranhar aquilo. Eu digo, rapaz, você só usa perfume de mulher? Ele disse, abra aí o cofre. Eu abri o cofre, ele tinha 3 perfumes de mulher diferentes. Eu falei, não entendi o que você está falando. Ele disse, todo dia eu uso um para minha mulher não desconfiar nada de mim. Eu falei, escute, quando foi que você começou a fazer isso? Ah, depois que eu saí com uma menina, e a menina estava com um perfume francês muito ativo, e a minha mulher ficou me cheirando em casa, e aí eu tive que, para ela não desconfiar mais, usar perfumes de mulher e usar vários todos os dias, porque ela não desconfia mais. Você percebe? Ele começou a fazer o que não fazia, e agora dissimulado, estava querendo acobertar os seus erros. Não demorou muito, sua esposa o deixou. Você precisava conhecê-lo na crise de depressão que ele ficou quando perdeu a esposa. É interessante que ele dizia: eu nunca achei que ela fosse fazer isso. Mas como nunca achou, seu idiota? Você passou a vida inteira traindo a sua mulher e você acha que ela vai aguentar isso a vida inteira? Você mudou o seu comportamento, você fez algo que você não fazia quando você era namorado. E você acha que você casou com uma pessoa insensível, que não tem sentimento, que não quer você para ela, quer dividir você com outras pessoas. Quer ver uma outra coisa que muda quando nós não aprendemos a disciplinar os nossos ouvidos, a voz de Deus? A gente começa a dar respostas mentirosas a perguntas que nos intimidam. E o errado é assim, tudo intimida ele. Ele já anda desconfiado por natureza, né? Porque sabe que está errado, vai ser pego, porque a Bíblia não diz, mas o adágio diz e confirma a cada dia nas nossas vidas que a mentira tem. Olha como vocês sabem, tudo em sabidinho de Jesus. A esposa está dizendo: meu filho, aí ela olha para o relógio e ele já diz: já sei, você vai reclamar do horário que eu estou chegando, mas olha, lá em empresa, meu chefe me chamou, nós tivemos uma reunião que foi até 9 horas da noite. Mentindo, safado, salafrário. Você compreende? A gente não ouve os avisos de Deus e vai distanciando a nossa vida do altar do Senhor. Por fim, eu queria falar de uma quarta e última ação que acontece com aqueles que não ouvem a voz de Deus. Ele inverte as prioridades corretas da vida. Sabe quais são as prioridades corretas da vida? Deus, família, trabalho, diversão, construção de vida, não é? Aí o cara começa a se distanciando de Deus e dos seus avisos, inverter tudo. Daqui a pouco o jogo com os amigos é mais importante do que a comunhão com a esposa. A viagem que faz de moto com um grupo de motoqueiro para passar um final de semana em uma cidade do interior é mais preciosa do que o final de semana em casa com a sua esposa e seus filhos. As prioridades vão sendo todas invertidas. O trabalho é mais importante do que a família. A esposa olha para ele e diz: você precisa reservar um tempo para a gente dialogar, porque você traz trabalho para dentro de casa e vai todo dia até meia-noite trabalhando, você não tem uma hora para a gente conversar, para a gente dialogar. Nós precisamos nos ajustar, precisamos nos afinar, nós estamos ficando dois estranhos dentro de casa, porque você trabalha e nunca tem tempo para a família. As prioridades tudo invertidas. E normalmente nesse caso, quem mais perde é Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Eu vou encerrar essa mensagem já chamando o Ministério do Louvor para vir aqui à frente, para nós começarmos a oficiar a ceia. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Salomão mudou. Quando ele fez aquele pagamento indecente para Irão, ele estava completamente diferente. Esse foi o sintoma da mudança de Salomão para Irão. Mas quem convivia intimamente com Salomão já sabia que ele tinha mudado fazia muito tempo. A sua casa era um harém. Todo dia tinha uma mulher lamentando a ausência dele com ela. Você já pensou uma pessoa ter mais de 700 mulheres? Eu penso que teve mulheres que Salomão nunca chegou a dormir um dia sequer com ela. Talvez outras tenha dormido uma noite só. Você já pensou o que Salomão ouvia daquela mulher que nunca dormiu uma noite com ele, da que só dormiu uma noite, quando ela sabia que teve outras que conseguiram dormir 5 noites, 10 noites, os problemas que esse homem tinha, emocionais dentro da sua casa? Espiritualmente ele era uma pessoa completamente irreconhecível, tão beneficiado por Deus na hora em que ele pôs no trono. Mas quando ele fez aquele pagamento daquelas 20 cidades que não prestavam para nada para Irão, ele estava completamente diferente. Sabe, você foi trazido nesse lugar porque Deus quer cobrar de você estabilidade, porque Deus quer cobrar de você o valor da confiança, de uma relação estável, duradoura, plena e confiante. Deus deu tudo por mim, deu tudo por você. Ele deu o seu próprio filho na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. E muitas vezes, quando a gente descaminha, Ele tem dado muitos avisos. Através da tua esposa, que pacientemente martela no teu juízo: meu filho, você precisa orar. Você está orando pouco. Tanto é que quando você tem um problema lá dentro do trabalho, você fica instável emocionalmente. É Deus falando com você, filhão. Você deixa de se preocupar com coisas que são corretas, que você se preocupa, para se preocupar com coisas que você não devia estar se preocupando. E aí todo mundo denuncia e você não entende que é a voz de Deus. Você foi trazido para esse lugar, porque Deus quer preparar você para subir.
Glória a Deus.
E eu só consigo subir, e você só consegue subir, se nós estivermos vivendo muito próximos de Deus. Então feche seus olhos. O culto de ceia é exatamente isso, para nós revisarmos a nossa vida, para nós repensarmos a nossa espiritualidade, para nós agirmos como o primeiro Salomão, não como o segundo Salomão. O ministério do louvor vai sofejar, cantar em um tom baixo uma música, para que você fique confortável para estar refletindo sobre as suas ações durante todo esse mês. Repense a sua vida, repense a sua forma de exercer a sua espiritualidade, repense a sua paternidade, repense a sua relação marital, repense você como marido, repense você como esposa, repense você como filho, repense você como membro do corpo de Cristo. Perceba, Salomão não se perdeu do dia para a noite. Salomão não se perdeu por faltas de avisos. Salomão se perdeu porque ele adquiriu para si soberba, independência. Ele foi ficando distante de Deus, ele quis se estabelecer pela sua arguta consciência. Se tornou tão inteligente, tão sábio, que pensou que a sua inteligência podia dar sustentação ao seu reino, e foi aí a sua derrocada espiritual. E é dele que ouvimos no final da sua vida que, diante de tudo que ele viveu, o mais importante é: tema a Deus e faça a sua vontade. É justamente os dois pecados mais incidentes de Salomão: ele deixou de temer a Deus e deixou de fazer a sua vontade. Nós vamos ceiar, mas a Bíblia recomenda que nós o façamos sem pecados, em estado de pureza de alma. Por isso, nós vamos estar repensando o nosso cristianismo enquanto o Ministério do Louvor vai cantar essa música. E sentado onde você está, não desvie a sua mente para os problemas que você tem para resolver amanhã. Amanhã você cuida disso, e Deus vai lhe ajudar a cuidar disso também. Não se preocupe com assuntos paralelos. Revise a sua vida e veja se você mantém hoje o mesmo padrão que você tinha no início. E se você tem mudado, grite para Deus no interior da sua alma: me socorre, Senhor. Eu não quero viver o mesmo drama de Salomão. Eu quero te oferecer a estabilidade do meu amor, a segurança das minhas decisões. Eu quero te amar hoje, amanhã e sempre. Você pode, nessa hora, dizer para Jesus assim, repita assim comigo: diga, Jesus, eu não faço mais ouvidos surdos aos teus avisos. Me ensina a enxergá-los, a identificá-los, a ouvi-los e a ser obediente a eles. Amém? Eu vou chamar os pastores nessa noite, Jessé e Guilherme, para virem aqui à frente. Nós vamos começar o ofício da ceia. A ceia foi um momento muito especial de Jesus com seus discípulos. Ele estava no seu último momento íntimo que ele teria com eles, e ele resolveu instituir um memorial de culpa e um memorial de perdão. A culpa estava estampada na ceia, havia ali no meio um traidor, mas o perdão também estavam estampados na ceia, porque Jesus falou que ia morrer na cruz do Calvário. A sua vida ia ser ofertada em sacrifício, para que nós tivéssemos, através do seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados. aquilo que escandaliza o mundo, Deus consentiu na morte do seu filho. É aquilo que nos agracia e alforria a nossa alma, é aquilo que nos liberta da condenação eterna. Por isso hoje nós estamos profundamente gratos, e nós vamos relembrar aquele momento conforme instituiu e mandou Jesus, que nós deveríamos, quando nos reuníssemos, comer do pão e beber do vinho, a semelhança daquela ceia. Nós vamos hoje também partir o pão, e também nós vamos beber do vinho, comer do pão e beber do vinho, para nós nos lembrarmos que foi pelo sacrifício do corpo e do sangue que nós fomos comprados. Que preço, não? Que preço! Nós estamos gratos a Deus, e por isso nós vamos pedir a todos que se levantem. Nós vamos consagrar os dois elementos da ceia, o pão e o vinho. Nós vamos orar primeiro pelo pão, consagrando o pão, símbolo do corpo de Jesus, com o pastor Jessé, e depois nós teremos o pastor Guilherme consagrando o vinho, o segundo elemento da ceia, o vinho que nos lembra o sangue de Jesus.
Oremos. Senhor Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor, com nossos corações voltados para Ti, Senhor. Nesse momento nós queremos consagrar, apresentar este elemento, o pão, que simboliza o Teu corpo. Corpo este que foi colocado naquela cruz, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque tu nos amaste, Senhor, e continua a nos amar. Oramos por este momento e que a tua graça continue a operar em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus, quando tu estavas naquela ceia com os seus discípulos, o Senhor fez um dos comentários mais impressionantes aos ouvidos daqueles 12 homens. Você disse simplesmente que dentre eles um iria traí-lo. E você não apontou acusativamente para nenhum deles. E cada um deles começou a se olhar para o seu próprio interior. E Jesus, quando eles começaram a questionar, será que serei eu? Será que serei eu? Será que serei eu? Nós percebemos que todos eles chegaram à conclusão de que todos eram potencialmente inclinados ao mal, inclinados a se desviarem do seu caminho. E assim tem sido a nossa vida, meu Deus. Se por um lado nós temos amado estar na tua presença e buscado fazer o que te agrada, diariamente nós somos inclinados àquilo que nos afasta de ti, a fazer aquilo que lhe entristece. De maneira, meu Senhor, se naquela noite foi Judas, será que hoje serei eu? Tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. E continua, Senhor, a nos lavar e a nos revestir com o sangue que foi derramado naquela cruz. Sangue esse, Senhor, representado nesta noite através deste cálice do fruto da vida. Para que nós possamos, Senhor, compartilhar da alegria da Tua salvação. Venha nos selando, venha nos revestindo. Segura-nos pela mão para que não venhamos a tropeçar os nossos passos e errar o caminho que leva à tua presença. Que não sejamos nós, meu Senhor. Guarda-nos dentro dos teus caminhos. E que este cálice nos traga viva lembrança de que um preço foi pago, um preço de sangue, para que hoje nós pudéssemos estar na tua presença. Obrigado pelo teu amor.
Vamos convidar os diáconos a pegar o pão, o vinho, estarem sendo esses elementos distribuídos com todos os irmãos que querem partilhar desse momento tão especial na vida da igreja. Quem pode ceiar? Todo aquele que já foi batizado em uma igreja cristã, que estiver em comunhão com Deus, você pode participar do vinho, pode participar do pão. Esse momento é um momento de gratidão da gente também a Deus. Nós vamos estar com esse comer do pão e beber do vinho. Nós vamos estar dizendo: Jesus, muito obrigado pelo que você fez na cruz do Calvário pela minha vida. Amém? Vamos cantar a Deus, cantar um louvor a Deus, cantar um louvor a Jesus enquanto o pão e o vinho é distribuído.
Ele pagou o preço da salvação. Ele pagou o preço da salvação. Ele pagou.
Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós vamos agora, ó Pai, fazer aquilo que o teu filho instituiu para que nós fizéssemos: comer do pão, beber do vinho. Mas não queríamos fazer isso de forma mecânica, queremos fazer em espírito de gratidão. Muito obrigado, Jesus, porque a sentença que nos separava de Deus foi vencida pela tua morte na cruz do Calvário. Hoje somos chamados de filhos de Deus, pelo que você fez por nós na cruz. Naquele dia, havendo ele tomado, partido e consagrado o pão, ele disse: comei todos, isso é símbolo do meu corpo, que será partido por vós na cruz. Comamos então do pão. Em obediência aos teus amigos e executando a tua vontade, nós te pedimos assim em nome de Jesus. Naquele dia, depois de haver consagrado o cálice, ele disse: esse cálice é o cálice de uma nova aliança, aliança firmada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ali ele derramaria o seu sangue para nos libertar do pecado. Depois daquele dia, ninguém mais tem autoridade de dizer: eu sou escravo do pecado, eu não consigo me libertar do pecado. Estamos todos livres das correntes que nos amarravam ao pecado pelo sangue de Jesus. Por uma libertação total, por uma vida integral na presença de Deus, pela vontade de Deus sendo executada plenamente em nossas vidas, pelo temor dos nossos ouvidos e coração aos avisos de Deus, bebamos do cálice que nos lembra o sangue de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.